Senhores Deputados, vamos então prosseguir os nossos trabalhos. Queria cumprimentar os representantes do comércio no Conselho Interprofissional que foram convidados para estar connosco em audição, aliás. Sei que quer o engenheiro António Saraiva, que é presidente, e a doutora Isabel Marrano, que é a diretora executiva da AEVP, não vêm apenas em representação da sua instituição. Eu peço-vos apenas que no início da vossa intervenção que possam identificar o conjunto das instituições que vos pediram para serem porta-vozes também das suas próprias posições, não só para ficarmos com esse registro em ata, mas também porque tínhamos agendada para amanhã a audição do Conselho Interprofissional, onde um conjunto dessas entidades supostamente estariam presentes e, não estando presentes, fazem representar pelo engenheiro António Saraiva e pela doutora Isabel Marrano. Bem-vindos à Comissão, muito obrigado por terem acedido ao nosso convite para estarem nesta audição. As regras da audição são simples, eu vou dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares para fazerem uma exposição com cerca de 5 minutos cada, onde serão colocadas dúvidas, questões, aquilo que os partidos políticos muito bem entenderem. Darei de seguida a palavra aos senhores para poderem responder às diferentes questões que forem suscitadas. Uma vez mais, muito obrigado por estarem connosco. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimentel. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes no Interprofissional do Comércio, muito em especial a direção da Associação de Empresas de Vinho do Porto. Acho que é importante podermos aqui ouvir de viva voz daqueles que são, de facto, os verdadeiros representantes, quer da parte do comércio, quer da parte da produção. Hoje de manhã tivemos a oportunidade de ouvir aqui o grupo que liderou o estudo da avaliação dos vinhos da Casa de Douro, e por isso agora entraríamos aqui mais especificamente na questão em causa, que é a questão sobre a proposta de lei número 234/12. O que eu gostaria de dizer sobre este assunto é o seguinte: como sabemos desde o início que este processo foi conduzido por parte do Governo com o máximo de transparência possível. Houve uma deliberação do Conselho de Ministros em que participaram 25 peritos, quer da parte do Ministério da Agricultura, quer da parte do Ministério das Finanças, quer do Ministério da Segurança Social e da presença do Conselho de Ministros, e a própria discussão em Conselho de Ministros sobre este assunto relacionado com a Casa de Ouro. Por isso, é um assunto que nós temos vindo a falar nesta Casa já há muitos anos, até porque a questão financeira da Casa de Ouro não tem dois ou três dias, tem vários anos. Eu diria que ronda os 30 anos, mas sei que há mais de 20 anos que aquela casa, infelizmente, passa pela situação em que passa, e por isso é chegada a altura, porque já se foram passando vários governos, os vários governos foram apresentando algumas propostas, as propostas, muitas delas aceitas pela própria direção da Casa de Ouro, outras não, mas a verdade é que ainda nenhum governo tinha tido a coragem de apresentar uma proposta concreta para a região e, sobretudo, para o futuro daquela instituição. Nós achamos, e o que está aqui em causa, que também era uma das questões que lhe queria colocar à Associação de Empresas, era, relativamente a esta proposta de lei, ela visa, sobretudo, quer a alteração legislativa dos próprios estatutos, quer a regularização das dívidas da Casa de Ouro. Queria saber o que é que acha a Associação de Empresas de Vinho do Porto sobre a Casa de Ouro poder passar ou transitar para uma associação de direito privado, extinguindo-se o seu atual estatuto de associação pública que tem. Relativamente também à prescrição ou término da inscrição voluntária, obrigatória, que neste momento está passando a voluntária, dos seus associados, queríamos também saber qual era a opinião da Associação de Empresas relativamente a isto, até porque neste momento, sendo obrigatório os viticultores ou os associados da Casa de Ouro, porque neste momento, como disse, é obrigatório o pagamento das suas cotas, o que se sabe é que só 15% dos lavradores é que pagam essas cotas, ou seja, os próprios lavradores, dos tais 25 mil que nos foram ditos da parte da manhã, também por parte da OTAD, grande parte desse número, uma grande maioria, não paga as cotas à Casa de Ouro. E por isso, também pomos aqui em causa o porquê de ser obrigatório o pagamento das suas cotas. Nós achamos também que a instituição Casa de Ouro tem que ter aqui um papel, de facto, importante no interprofissional. Acho que o seu peso no interprofissional se deve manter, ou seja, que deve ser uma instituição em que possa continuar a defender os verdadeiros interesses dos viticultores, dos pequenos, médios e grandes, seja aqueles que forem, mas de todos os viticultores da região de Mercado de Douro. E por isso achamos que de facto tem que ser uma associação virada de apoio aos próprios viticultores. Eu diria aqui que tem que haver aqui, sobretudo, uma representação nos órgãos interprofissionais da região de Mercado de Douro e, sobretudo, é uma ajuda aqui de prestação de serviços que aos pequenos e médios agricultores que a Casa de Ouro nos últimos anos não tem feito. Também queria aqui saber e dizer que, de facto, a próxima, quando sair uma nova, quando esta legislação for aprovada, que a nova Casa de Ouro possa, na sua direção e nos seus órgãos, estar representada pelos seus viticultores e não seja feito nada daquilo que muita gente na região fala neste momento, que está feito para a Confederação A, B, C ou D, mas que de facto estes novos órgãos sejam representantes legítimos de todos os viticultores na direção da Casa de Ouro e nos órgãos representativos da Casa de Ouro. Também gostaria aqui de saber a opinião da Associação de Empresas de Vinho do Porto sobre isto. E relativamente ao acordo de ação dos vinhos, nós sabemos que os vinhos estão avaliados, os vinhos que estão penhorados ao Estado estão avaliados em 107 milhões de euros. Eu gostaria de saber se a Associação de Empresas foi contactada porque a Associação de Empresas vai ter aqui um papel importante na compra destes vinhos, qual é o que é que a Associação de Empresas acha sobre isto, se tem alguma informação como é que a qualidade dos vinhos está neste momento, se interessa aos seus associados, em que modo é que interessa e, sobretudo, uma das coisas que o Governo salvaguardou aqui, que nós também temos dito, o Grupo Parlamentar do PSD, é que esses vinhos têm que ser postos no mercado de forma faseada para que não altere e não prejudique os pequenos viticultores, sobretudo na atribuição do benefício que todos os anos se vai atribuindo naquela região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho da Santa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro António Saraiva, a doutora Isabel Marrana, representantes da Associação de Empresas de Vinho do Porto, em representação de todos os outros representantes do comércio no interprofissional. É isto. Muito obrigado. Já agora, na sequência da primeira questão que é colocada pelo Sr. Deputado Pedro Pimentel, se forem, pelo menos em termos de opinião, referenciar-se a esse assunto da questão da Associação de Direito Público para a Associação de Direito Privado, da questão da inscrição obrigatória para a voluntária, não me parece que se calhar adiantem muito, mas de qualquer maneira, se forem dar a vossa opinião, já agora também pedi-lhe o favor de se referenciarem à situação com esta está dependente, que tem a ver com a mistura que foi feita pelo Governo, a tentativa de mistura da resolução do problema financeiro, em termos de dívidas, que a Casa de Douro tem neste momento, e o problema institucional, esta mistura em que faz depender a resolução das dívidas e do pagamento de salários em atraso, da aceitação da alteração em termos institucionais e estatutários, e já agora acrescentava-lhe essa pergunta. O assunto que aqui está em equação é realmente o problema da Casa de Douro e é o problema, como nós sabemos, da região do Douro, porque quando existem problemas na Casa de Douro, que é o representante da produção, pelo menos de 25 mil ou mais pequenos e médios viticultores, e não só, quando o problema é da Casa de Douro, o problema é da região. Não vale a pena escamotearmos a situação. O que nós queremos perguntar é, o Governo... está há algum tempo a refletir sobre estas situações, a encontrar formas de se desincumbir do problema que tem, tentar apresentar soluções, constituir grupos de trabalho. O que nós perguntamos muito claramente é, neste âmbito, no âmbito dos problemas que afligem a região e que afligem a Casa do Douro, se foram ouvidos, quando foram ouvidos, se foram conhecedores de documentos, portanto, se essas audições foram com base em documentos, se fizeram alguma proposta, e já agora, em relação aos grupos que foram constituídos, se tiveram alguma coisa a ver com isso, alguém lhes perguntou alguma coisa, sabem quem eram esses grupos, foram também ouvidos por esses grupos, conhecem as conclusões que esses grupos de trabalho que foram nomeados pelo Ministério tiraram? Algumas situações um pouco mais particulares e que têm a ver mais convosco. Esta questão da colocação de vinhos no mercado, como já foi abordado também pelo Sr. Deputado anterior, era bom que realmente aqui sim nos explicitassem claramente a vossa posição sobre os efeitos e as implicações que este problema da colocação dos vinhos vai ter no comércio, se é que são capazes de o fazer, e são com certeza, de o ver do ponto de vista do comércio, mas também do próprio ponto de vista da produção. Isto tem efeitos, tem implicações, quais são elas? Estamos a partir até de um dado que já apareceu esta manhã, que será a constatação de que nos últimos anos o comércio tem excedido a produção. Se isso facilita ou não a questão da colocação faseada que seja dos vinhos no mercado. Depois, a questão também da avaliação, o que se pergunta é, e são especialistas em vinhos, o que se pergunta é, quando se faz a avaliação de vinho, esse estudo pode ser apenas um estudo meramente económico, economicista, ainda que seja realizado por uma grande universidade, que é a nossa Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mesmo assim, acha que basta, não seria necessário também uma assessoria a nível do conhecimento específico dos vinhos velhos do Douro, porque aquilo que está em equação na avaliação é isso, e se calhar o objeto é tão específico que dificilmente apenas uma análise macro ou mesmo micro a nível económico pode conduzir a situações reais. Portanto, os outros problemas que queria apresentar e que também vêm com iniciativas tomadas pelo Partido Comunista Português, uma delas tem a ver com o modelo de contratualização plurianual da produção, entre a produção e o comércio, que permitisse a estabilização dos volumes a produzir anualmente, bem como os preços a praticar em cada vindima. O que se pergunta é, também acham que isto que era importante da vossa parte? A produção tem dito que é fundamental que isto aconteça, o que se pergunta é também de interesse do comércio? Era possível criar estes mecanismos, utilizando critérios e definição do objeto, por exemplo, dos contratos de vindima, aproveitando o comunicado de vindima para fazer a inscrição de preços unitários? O que nós queremos saber é se isto também faz sentido em relação ao próprio comércio, nas relações interprofissionais que existem. O último problema, que ainda terei tempo para o apresentar, tem a ver com o problema da aguardente vínica, a Cimedouro. Iniciou aquilo que à boca pequena, muita gente falava, mas iniciou a apresentação de um estudo muito completo, independentemente da sua valia, cada um o fará, mas muito completo, em que apresentava condições e apresentava propostas claras sobre a forma e propostas mesmo de execuibilidade desse projeto. O que nós perguntamos é, e isto tem também a ver convosco, como é evidente, com o comércio, se faz sentido ou não aquilo que na região se defende, pelo menos em termos da Cimedouro, que são representantes políticos da região, se isto vinha ajudar ao escoamento dos excedentes, se isto era realmente um passo importante para o equilíbrio do funcionamento da região, da sua sustentabilidade, se era possível ou não, penso que conhecerão esse estudo, se ele faz sentido para vocês, se realmente consideram ou não que este problema da aguardente vínica é um problema que tem que ser resolvido e é possível ser resolvido dentro das próprias regras que a região seja capaz de produzir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Engenheiro António Saraiva, Sra. Engenheira Isabel Marrano, sejam bem-vindos a esta comissão mais uma vez. Já nos habituámos ao longo dos últimos 9 anos a encontrar-nos por cá, nestas e noutras iniciativas. A primeira questão que aqui se coloca é o que é que nós vamos perguntar a quem está do outro lado da mesa. Portanto, ou seja, quem é o interlocutor no interprofissional na área do comércio está identificado. Quem é o interlocutor do lado da produção é que às vezes é mais complicado. Ora, a primeira questão que eu lhes colocava era esta. A Casa do Douro tem sido, ao longo dos últimos anos, um verdadeiro interlocutor no interprofissional? Esta era a primeira questão que eu gostaria de saber naqueles que, ao fim e ao cabo, estão do outro lado da mesa. Eu não diria que são os opositores, mas são os interlocutores com quem nós temos que fazer o contrato de negócio. E a propósito do contrato de negócio, e passando agora a uma segunda questão, colocada aqui, já aflorada, eu creio que colocada mesmo, mas eu iria concretizá-la mais um bocadinho, pelo Sr. Deputado Agostinho da Santa, do Partido Socialista, é... O comércio, genericamente falando, assim como em termos populares é conhecido, o comércio está disponível para celebrar com o produtor contratos de fornecimento de vinhos, não para o ano, mas a um prazo diferente? Eu, produtor, faço com o comércio um contrato de fornecimento de vinhos de determinada qualidade, em determinada quantidade, com um preço para valer durante 2, 3, 4, 5 anos. Está disposto ou não aqui? E para fazer estes contratos, nós precisamos ter um interlocutor que seja capaz de agregar aqui, efetivamente, a produção. E a questão que eu lhes coloco é, este trabalho foi alguma vez promovido pela Casa do Douro? Ainda uma questão relativamente à Casa do Douro é a seguinte. Além da discussão anual, do benefício a estabelecer, quais eram as propostas da Casa do Douro no interprofissional? Havia, efetivamente, aqui mais algum trabalho? Havia aqui a questão de estabelecer parcerias em termos da promoção, em termos da valorização, em termos da possibilidade de criar seguros, por exemplo? Havia aqui alguma discussão dessas no interprofissional? E, finalmente, para ouvir a opinião, claro que se trata de uma opinião que eu diria que para nós se calhar não é aquela que mais interessa, digamos, para este caso, mas a Casa do Douro está com problemas difíceis desde pelo menos 1985, desde pelo menos 1985, ou seja, são 30 anos, mais de quase metade da sua existência. Acham que o modelo que estava, ou que está em vigor, tem alguma hipótese de se autorreformular, de se autorrefazer numa perspectiva de se manter na forma como está, dependente do Estado, numa grande maioria dependente do Estado, numa grande maioria dependente de uma situação que hoje não é só a legislação, é a vida, não permite, de preços controlados, de regulador de mercado desta forma, como era e em tempos que foi, nomeadamente do corporativismo teve o seu papel, mas que hoje, eventualmente, tem alguma hipótese de se reformular?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os nossos convidados, agradecer a oportunidade de nos ajudarem aqui a refletir e a conhecer melhor este setor tão específico. E a vossa vinda aqui é bastante importante porque nós conhecemos posições do lado da produção relativamente a este processo, conhecemos posições do lado das autarquias. Digo desde já, nenhuma delas favorável àquilo que está proposto, e também era importante conhecer a vossa posição relativamente àquilo que está colocado em cima da mesa. A primeira questão colocada é o relatório de avaliação dos vinhos refere que os cinco maiores grupos de comercialização representam 80% do comércio do setor. Era para pedir a confirmação de se isto é efetivamente assim e se nos puderem dizer, esta é matéria mais sensível, mas se nos puderem dizer o volume de negócios que envolve este comércio em torno dos vinhos do Douro e do Porto também era importante. Depois, gostava de perceber como é que são calculados os valores pagos à produção. É porque a informação que nos chega da produção é que, por exemplo, o vinho que não é beneficiado é vendido a 18 cêntimos o litro, 100 euros a pipa. Alguns dos vossos associados pagam a 14 cêntimos o litro, 75 euros a pipa do vinho que não é para ser beneficiado. Muitos destes custos não cobrem o granjeio das vinhas e por isso era importante perceber como é que se faz aqui estes cálculos. Depois gostava de conhecer, se me puderem dizer, como é que é repartido os custos ao longo do processo, do valor final, o que é que fica na produção, o que é que fica no processo de transformação das uvas em vinho e depois o que é que fica no processo de engarrafamento, porque também era importante conhecermos isto. Depois, que também já foi aflorada a questão das aguardentes, se há efetivamente dificuldade no acesso a elas ou não, o que é que acham desta possibilidade de fazer vinho apenas com aguardentes do Douro e gostava de saber se as vossas empresas que representam, também têm comércio de aguardentes, também estão no comércio das aguardentes e quanto é que isso representa. Depois, sabemos que algumas destas empresas exportadoras também se têm vindo a transformar em empresas exportadoras, produtoras, coisa que não acontecia. E gostava de saber o que é que isto representa, o que é que a autoprodução representa neste comércio, nomeadamente nestas empresas maiores, nestas que representam o grosso da comercialização, qual é o valor que é a autoprodução e o valor que dependem da compra em termos percentuais de uva. Gostava ainda de perguntar o que é que acham deste sistema de paridade no interprofissional entre o comércio e a produção, se é um sistema adequado, o sistema de paridade, a representação igual, se é o sistema adequado ou não, e já agora relativamente daquilo que julgo saber, o IVDP acaba por representar aqui o papel de fiel da balança, uma vez que há paridade entre produção e comercialização, e se podemos encontrar um padrão ou não nas decisões do IVDP relativamente a posições em confronto entre comercialização e comércio, qual é o posicionamento habitual do IVDP relativamente às suas decisões, se há ou não um padrão, não sei se há, pode não haver. Quase no fim, relativamente ao benefício, o que é que as empresas exportadoras entendem do benefício, porque o benefício, tendo em conta que estamos a falar de uma região em que a produtividade das vinhas é bastante baixa, relativamente a outras zonas de produção, o benefício é fundamental para dar sustentabilidade financeira à produção, e por isso o que é que sente, porque há algumas vozes que falam no fim do benefício. Isso é a coisa que se ouve falar, o que é que as entidades de comercialização entendem relativamente a esta matéria. E, por último, se não temem que este processo, um processo de extinção da Casa do Douro nas características que ela tem, não possa levar a alguma... ter influências sobre um equilíbrio, percebe-se que aquilo é um sistema, o sistema Douro muito frágil, né, de equilíbrios muito frágeis, e se uma mudança desta natureza se poderá provocar ali desequilíbrios e que depois, o que é que isto representa, que consequências é que tem em todo este setor, que é um setor importante para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença dos representantes do comércio nesta questão da alteração do modelo institucional da Casa do Douro e de alterações importantes do ponto de vista da economia douriense, da sua projeção externa. Não vou fazer um conjunto de perguntas que obviamente são mais dirigidas à produção do que ao comércio ou a quem tem tido representação e responsabilidade do ponto de vista institucional noutras áreas. Mas gostaria de saber a opinião que têm, com certeza cimentada numa experiência de conhecimento muito grande, do qual nós não dispomos, sobre um problema em concreto, que é a libertação dos estoques da Casa de Douro. E, portanto, já se falaram aqui, o Sr. Secretário de Estado já falou de 7 anos, já falou de quase 20, enfim, já se falou de números, quaisquer que sejam os números, todos eles são sempre um pouco hipotéticos, mas dentro de uma certa razoabilidade, para que não haja prejuízos nem para a produção, nem para o próprio comércio exportador, qual é um horizonte razoável de libertação desses estoques? Creio que era uma informação bastante útil para quem terá de decidir acerca da reforma do modelo institucional do Douro e também do saneamento financeiro da Casa de Douro. E essa é a questão das questões que nós temos ainda em aberto neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora então a palavra ao Sr. Engenheiro António Saraiva e à Dra. Isabel Marrano para disporem do tempo de, como bem entenderem, cerca de 15 minutos e 20 minutos para poderem responder, se assim desejarem.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria de agradecer terem agilizado a vossa agenda, porque, na verdade, amanhã era para nós impossível estarmos aqui, porque já temos uma reunião de direção da nossa associação, para a preparação de uma Assembleia Geral na segunda-feira, e portanto, era-nos perfeitamente impossível. Portanto, antes de mais, obrigado por acederem a esta modificação e obrigado por nos terem aqui convocado. Porque fala-se aqui muito em produção e em comércio, mas o comércio é produção e a produção também é comércio. Porque esta dicotomia que existia aqui enfim, desde que nós entramos na comunidade europeia, em que o produtor já pode ser exportador e, digamos, o exportador cada vez também investe mais na terra, o que de alguma maneira dá uma segurança ao negócio. Porque, como sabem, digamos, mais-valias normalmente são no comércio e quando as empresas investem na terra mostram uma vontade de investir no futuro. Portanto, isto é apenas um pequeno ponto. Em relação à Casa de Douro, irei começar pela Casa de Douro, que acho que é essencialmente isso que aqui nos traz e que nos preocupa a todos, a nós em primeiro lugar. Numa primeira fase, nós não fomos ouvidos, é verdade que não. Também não nos preocupámos muito em não ser ouvidos, porque com sucessivos governos fomos muito ouvidos, fizemos muitas reuniões e depois nunca nada aconteceu. E, portanto, durante uma primeira fase, nós próprios não acreditávamos que isto fosse para a frente. Portanto, enfim, esperámos um bocadinho para ver. Agora, associação pública versus privada, nós, digamos, a Casa de Ouro atual é um modelo do Estado Novo, digamos, é um grémio. Nós próprios, esta atual Associação das Empresas do Importo, já foi o grémio dos exportadores também, mas quando acabaram os grémios nós tivemos de adaptar. E uma associação que se diz que representa todos os lavradores por ser de inscrição obrigatória, em que os lavradores não vão lá, em que os lavradores não pagam, em que os lavradores dizem que não se sentem minimamente representados, não funciona. Não funciona, por um lado, porque se é obrigatória, ninguém precisa apresentar trabalho. Porque é obrigatório, está toda a gente lá. Depois as pessoas não pagam porque dizem que eles não apresentam trabalho. Entramos aqui num ciclo vicioso. Para nós é essencial que a Casa de Ouro continue a existir, mas uma Casa de Ouro que seja um interlocutor válido, porque nós defendemos, acima de tudo, um interprofissional. O futuro da região tem de ser discutido entre o comércio e a produção, embora ambos estejam dos dois lados, mas é essencial que nós tenhamos um interlocutor que não tenha o problema da dívida, que não tenha, quer dizer, porque no fundo que consome o cotidiano dessa associação é apenas esse problema. E, portanto, tem havido alguma falta de, como é que dizer, de diálogo construtivo por causa disso. Portanto, associação livre, de inscrição livre, obrigatoriamente como nós. Nós somos uma associação cara, mas as empresas estão lá. Nós temos 92% das empresas ou do comércio é sócio da EVP. Mas a EVP, para isso, está permanentemente a fazer trabalho, vai a Bruxelas, vai a todo lado, precisamente porque as pessoas pagam e nós temos de apresentar trabalho, porque senão ninguém lá se inscreve, obviamente. A direção da EVP nem sequer é remunerada, exceto a diretora executiva aqui presente, e, portanto, é essencial que se arrume com o problema financeiro da Casa de Douro. E chegando ao problema financeiro da Casa de Ouro, valores de estoques, nós não nos manifestamos, nós não vimos os vinhos. Digamos, isto é, o valor de um vinho, nós só quando os provarmos é que vamos dizer o que é que eles valem. A Universidade pode fazer variedíssimas coisas, cada empresa vai ou não depois avaliar, vai provar e só depois é que, digamos, para a avaliação eu não apanho em causa, é uma moeda de troca, certamente, não pomos minimamente em causa. Agora é essencial a estabilidade do setor. E a estabilidade do setor aponta-nos que, digamos, a venda deste vinho, a futura venda deste vinho, como digo, nós não conhecemos exatamente qual é os quantitativos, não conhecemos os vinhos, mas deve ser feita entre 15 e 20 anos, nunca menos do que isso, para não criar instabilidade no setor e sempre respeitando a legislação que existe dentro do Instituto dos Vinhos de Ouro e Porto, nomeadamente no que diz respeito à capacidade de venda. Isso, digamos, é um ponto muito importante. Relativamente às cotas, obrigatoriamente também a associação, era interessante, e dado que vão ter aqui a Cimedouro, até seria interessante perguntar aos presidentes de Câmara, que são viticultores, se pagam as cotas. Porque eu sou viticultor, eu sou de Oriense, e sou viticultor, e eu sempre paguei as minhas cotas. Portanto, em qualquer fórum em que esteja, eu digo, você pagou as suas cotas? Não. Então, se não pagou, esteja calado. Eu paguei e falo com direito próprio. Pago eu e paga a empresa que eu dirijo. Como, aliás, dos 25% de cotas pagas, eu diria que destes 25% das cotas pagas, 80% são das empresas que estão na EVP, que é uma coisa curiosa. Isto é só o título de informação. Portanto, em relação ao, digamos, à alteração estatutária, já acho que é essencial. Já agora, também em relação ao estudo das aguardentes, gostava de informar que as aguardentes foram a debate dentro do Conselho Interprofissional. Houve um grupo que foi criado dentro do Interprofissional, onde estava a produção, onde estava o comércio e onde estava a IVDP, portanto, entre pessoas que conheciam exatamente o que estavam a discutir, foi lá subejamente discutido e foi votado em Conselho Interprofissional que não faria sentido. Eu surpreendo-me bastante, e foi com base até nesse estudo da Cimedouro que nós falamos. Fico espantado como é que a Cimedouro continua a falar tanto dessas aguardentes, sabendo, por exemplo, uma coisa, que nós somos uma agricultura de montanha. A agricultura de montanha tem custos de produção, e falei em custos de produção, mais elevados que as outras regiões e tem produtividades mais baixas. E agora não vou falar da rentabilidade da vinha, são coisas distintas. Portanto, qualquer aguardente que seja obrigatoriamente feita de uvas daquela região ou de vinho daquela região, vai ficar muito cara. Logo à partida estava a matar um dos vinhos da região que tem tido um bom crescimento, que se chama Moscatel Favaios. Porque Moscatel Favaios versus Moscatel de Setúbal, devido ao aumento brutal do custo da aguardente, ninguém o ia comprar. Portanto, ali a região de Favaios e Alijó, armava-se logo com ela. Porque o vinho ia ficar de tal forma caro versus o Moscatel Favaios, que não ia ter clientes, logo à partida. E segundo, volto a dizer, o aguardente é um produto enológico. Isto é a mesma coisa que a gente dizer, por exemplo, o roçado da régua não é genuíno porque o açúcar não é produzido na régua. Faz sentido. É um produto enológico. É como o ácido tartárico, que nós também pomos. Aquilo pode vir dali do Douro, como pode vir do Ribatejo, como pode vir do outro lado. É um produto enológico e está assim depositado em Bruxelas, nas práticas ileais e constantes do setor. E o curioso é que quem ajudou a fazer este trabalho foi o antigo presidente da Casa do Douro, Engenheiro Mesquita Montes. Pronto, eu agora passava aqui a palavra à doutora Isabel.
Muito boa tarde. Ora bem, para além, sem prejuízo do que o engenheiro António Saraiva já respondeu, vou fazer uma síntese das perguntas que foram colocadas. Ora bem, questão entre público e privado da caracterização da Associação da Casa do Douro. É evidente, nós há muitos anos a EVP pugna pela privatização do caráter da Casa do Douro. E isto para uma melhor representação dos lavradores e não para uma pior. Nós temos uma experiência do que é passar de um organismo de inscrição obrigatória, como o António falou, o Grêmio dos Exportadores, para uma associação livre, de inscrição livre, com representação real dos interesses que representa, que são os de comércio. Pensamos sempre, há muitos anos que o defendemos, que a Casa do Ouro só tinha a ganhar se tivesse feito uma transição nestes 30 anos ou 40 anos que medeiam esse problema entre o estatuto público que tinha antes do 25 de Abril e o estatuto privado que hoje a modernidade da representação o exige. Pensávamos desde sempre que se a Casa do Ouro tivesse feito essa transição de uma forma tranquila, tinha hoje uma representação legítima dos interesses que representa. Neste momento, a Casa do Ouro tem de facto uma inscrição obrigatória, ela tem-no, que efetivamente não a legitima na realidade a defender interesses reais dos viticultores. Por isso, entre público e privado, nós defendemos o caráter privado da Casa do Douro há muitos anos. Sobre o Conselho Interprofissional, é evidente que para nós, que temos uma representação pragmática e estudada, mas absolutamente defensiva, nós defendemos o Conselho Interprofissional como o grande órgão de defesa do setor, teremos que ter um contraface organizado e um contraface que defenda interesses legítimos. Por isso, é do nosso interesse real, é do interesse do comércio, que a lavoura seja representada no Conselho Interprofissional realmente. Houve algumas perguntas que se debateram sobre a quantidade de propostas que a Casa do Douro tem feito nos últimos anos no Conselho Interprofissional. É evidente que a Casa do Douro não está em condições de fazer propostas. Isto não quer dizer, não queremos com isso dizer mal ou bem da direção da Casa do Douro. A Casa do Douro tem um conjunto de problemas de tal forma grandes que a última das suas atenções é defender os viticultores. É preciso que isto seja real e os senhores bem imaginam que isto seja. Por isso, a Casa do Douro tornou-se num problema tal que chega e sobeja para quem está à frente dela. E por isso, os interesses da profissão não é possível que sejam os primeiros. Isto é humano, não é possível. E por isso, há muito que a Casa do Douro não apresenta propostas reais do negócio no Conselho Interprofissional. Por isso, a resposta é não. Relativamente às questões da aguardente, o António foi muito claro. É evidente que há um projeto da CIME, curiosamente a CIME é composta, como sabem, comissão de intermunicipais, por isso intermunicipalidades, de autarcas, e defende que o modelo de negócio para o Douro seria o Douro fechar-se em si próprio, ou seja, ter o vinho de Porto, ter o vinho do Douro e dos vinhos sobrantes, porque sobram, com eles fazer destilação e obrigar o vinho do Porto a onerar-se com o preço dessa destilação desses vinhos. Claramente assumido nesse estudo é que esses vinhos ficariam muito fora do preço de mercado. Ou seja, a aguardente para o vinho do Porto seria a aguardente mais cara do mundo. Isso é assumido no estudo. E o vinho do Porto, claramente, aguentaria esse aumento de preço e aguentaria, certamente, uma contração das suas vendas. Porque um vinho que se vende hoje a 10 euros, se passar de hoje para amanhã por força do aumento do custo da aguardente para 20, certamente não é vendido na mesma amplitude. E esse estudo prevê que então o vinho do Porto deixa a sua quantidade de venda para muito menos, ou seja, o benefício seria contraído para as 50 mil pipas, das 100, onde foi o ano passado, como sabem, para as 50 mil pipas, para essas 50 mil pipas se fazerem com a aguardente do Douro. Isto é uma esquizofrenia da região. Não funciona. É matar totalmente a região. Isto é, poderá interessar, porque o problema não pode ser assim visto. O problema tem que ser visto entre o equilíbrio entre o vinho do Porto e o vinho do Douro e o excedente de produção que existe, porque o problema está aí, mas não resolvendo, matando o único produto que dá rentabilidade na região, que é o vinho do Porto. Por isso, com a aguardente produzida exclusivamente da região, nós não estamos de acordo. Como o António disse, para nós a aguardente é um produto que é neutro de origem, não tem origem, é certificado pelo vinho do Porto e por isso é uma prática enológica. A aguardente é a junção de um produto enológico que fortifica o vinho e por isso que ele tem que ser obrigatoriamente e exemplarmente é certificado pelo Instituto de Vinho do Porto. Sobre os estoques.
E as nossas entidades estão no negócio da aguardente?
As nossas entidades, nenhuma está no negócio da aguardente. Por isso, nenhuma empresa, sobre a representatividade que a associação tem das empresas e sobre a representatividade que 5 grupos de empresas têm, eu esclareço. De facto, já foi aqui dito pelo Presidente da EVP, que a associação consegue ter no vinho do Porto, 92% da representação livre, e sublinho, livre, das empresas associadas. Ou seja, há um conjunto de comerciantes que reconhecem livremente na associação a pertinência de defender os seus interesses, quer no interprofissional, quer nas várias organizações, inclusive aqui, que significa que pagam as suas cotas para essa representação livremente. Há empresas que entram, há empresas que saem com a natureza do negócio. De facto, no comércio, fez-se já uma reestruturação que talvez na produção não se tenha feito. Primeiro, com a extinção do Grêmio. Efetivamente, nós no passado podíamos às vezes dizer que o Douro teve maior força que o comércio porque manteve a sua organização contra ventos e marés, para lá do Marão mandam-nos cá estão e manteve a Casa do Douro como o organismo que era. No entanto, isso veio a ser muito pernicioso, como hoje se prova. E o comércio não. Em 74 foi extinta a sua organização corporativa, em 75 surgiu uma associação livre, que é a AEVP, e que começou a coordenar os interesses profissionais de uma organização de forma normal, diria eu. Hoje o comércio teve necessidade de se organizar. E porquê? Porque as empresas comerciais de vinho do Porto são muito pequenas no mundo global dos vinhos. E foi necessário e natural que houve fusões e aquisições de empresas. Tem-se vindo a passar, eu devo-vos dizer, eu estou na associação há 24 anos e nos últimos 10 anos eu tinha 38 empresas associadas, hoje tenho 14. Isto foi uma evolução normal do negócio, global do negócio. As empresas sem dimensão, as empresas que não tinham, por razões várias, umas familiares, outras de negócio, foram adquiridas por outras, numa junção normal. E hoje, efetivamente, há 5 empresas que representam, não 80%, mas entre 75% e 80% do negócio. É verdade isso. Representam a comercialização. Eu diria que face aos compradores, e falo dos compradores, que é aquilo que devia unir o comércio e a lavoura douriense, que são quem nos compra, que são os consumidores. Eu devo dizer que no mundo, na Europa, nós temos 5 compradores de grandes cadeias. 5, não são 14, são 5. E por isso lidamos com um mundo completamente concentrado. Entendemos que o setor de vinho do Porto fez o natural trabalho de concentração. Isso é normal na economia de hoje. Não é nem pernicioso, nem tem cabala nenhuma por trás, é normal. Há uma caracterização do setor comercial, é que no passado nós tínhamos algumas empresas multinacionais existentes no nosso setor, que hoje não temos. Hoje as empresas multinacionais, todas, venderam os seus negócios no setor de vinho do Porto. Hoje o setor de vinho do Porto, isso eu devo-vos dizer que não dizemos isto com... Quer dizer, vocês podem achar que isso é uma ótima notícia. Não é. Isso só prova que a rentabilidade do setor não é suficiente para que uma empresa multinacional com dinâmica no mundo dos vinhos queira ter uma empresa de vinho do Porto. Nós hoje temos empresas inglesas, francesas, espanholas e portuguesas. É verdade. Mas empresas quase todas ou todas de cariz familiar e que tenham um apego, uma noção de produção e de viticultura muito maior. E por isso a resposta à cota de produção própria que nos foi perguntada, de facto, houve um crescimento de produção própria. Nós hoje, os números, não são os números absolutamente fidedignos que eu vos possa dizer, mas os números que calculamos são de 20% de aquisição de produção que se tem vindo a fazer nos últimos anos. E porquê? Não porque a rentabilidade de uma unidade de produção seja grande, porque se fosse, o Douro estava feliz e contente. Mas porque as empresas que hoje dominam o setor comercial, que existem no setor comercial, são empresas de conceito familiar e são empresas de conceito de produção. E por isso faz parte do seu portfólio, da sua genética vitícola, ter terra. E com poucas exceções, todas as empresas que são associadas na associação têm propriedades no Douro. Não são nem de longe nem de perto autossuficientes, mas têm propriedade no Douro. E isso significa que elas conhecem bem os custos, a rentabilidade e a dificuldade de produzir numa região como a do Douro. Sobre os estoques, acho que o António já falou, a única ressalva que eu fazia é que, efetivamente, as empresas comerciais de vinho do Porto não precisam de vinho, não precisam de estoques velhos. Pelo contrário, como sabem, nós tínhamos um excedente produzido nos anos 90, 89 e 91 muito grande, que viemos, que o comércio teve que adquirir à produção, porque a produção não tinha capacidade financeira para o assumir, e que as empresas provocavam uma degradação de preços em todo o setor. Havia muito vinho no setor. Havendo muito vinho no setor, nós não conseguimos conter a virilidade dos preços aos compradores estrangeiros. Não conseguimos. Há sempre alguém que venda mais barato porque há vinho. Neste momento, nós encontramos-nos numa situação, depois de algum sacrifício, e isso é verdade que se fez. O Conselho Interprofissional teve a capacidade de, nos últimos anos, ter vindo a equilibrar esses estoques. Nós hoje encontramos-nos numa situação de quase equilíbrio. O ano passado, a comercialização, infelizmente, desceu 3,5%, o que perturbou as nossas, julgávamos que não íamos descer tanto, perturbou as nossas, o nosso equilíbrio ideal, mas estamos numa situação de quase equilíbrio. Estes estoques não são necessários, mas há um problema a resolver. E se há um problema a resolver, nós temos que o resolver. O setor todo tem que o resolver, mas tem que ser dado tempo ao setor para resolver. São vinhos muito velhos, são vinhos que não... O tempo, o António já o disse, 15 e 20 anos. Regras, as regras têm forçosamente, isto é um setor absolutamente controlado, com regras muito específicas, e este estoque tem que obedecer às mesmas regras, sobre pena de poder prejudicar todo o negócio. Eu penso que é mais ou menos tudo.
Agora só uma coisa que o Sr. Deputado também perguntou, e acho que é essencial essa questão aqui à volta desta mesa, que é o benefício. Sim ou não ao fim do benefício, foi uma questão, e portanto, não é algo que esteja minimamente no nosso espírito. Eu, a título da informação, diria até que há cerca de 4 anos, quando tínhamos excedentes de estoques, porque nós perdemos nos últimos 10 anos já 15 milhões de garrafas de vendas, porque o benefício tem de ser decorrente das vendas, porque a gente não pode produzir aquilo que não vende, isso é básico, mas portanto não está minimamente na nossa vontade acabar com o benefício. Chegou-se a falar a passar do terço para o quarto no sentido de tentar evitar certas situações que eu digo que não são de venda de vinho, mas troca de líquido por liquidez. Como sabem, a banca, enfim, tem sofrido muitas contrações. Nós somos uma indústria de capital intensivo. Nós temos de ter 3 garrafas para poder vender uma, e os estoques de vinho de Porto são caros, e portanto as empresas também têm sofrido grandes dificuldades para assegurar esse estoque. Portanto, nós felizmente temos vindo a equilibrar as coisas, e portanto não está minimamente na ordem do dia, não é assunto que esteja, digamos, no nosso horizonte acabar com o benefício. Pelo contrário, nós queremos é ter uma região coesa, queremos ter uma Casa de Ouro forte, liberta dos seus problemas todos, para termos um adversário, enfim, um interprofissional à altura, pessoas que se preocupem com a região, porque a região é aquilo que nos une. Obrigado, Sr. Presidente.
Só por último, paridade no Conselho Interprofissional, sim, ela tem existido. Fiel e VDP, sim, tem sido. Quando há, se há paridade, e se há um bloco vota uma coisa, se há outro bloco vota outra. Como é que este Fiel se tem comportado? Tem votado com a produção, como é natural, porque todos os presidentes do IVDP, na ordem da verdade, é mais doloroso votar contra a produção do que votar contra o comércio. O último benefício foi votado a favor com a produção, e por isso isto é uma situação normal, diria eu. O último, 2013. Passado. 2013, porque o deste ano vai ser discutido na próxima semana. Não sei como é que o Presidente do IVDP, se houver um embate. Agora, é evidente que tem que haver paridade e tem que haver atividade principal numa região onde há comerciantes que têm produção e onde há produtores que vendem. A atividade tem que ser aquela que é a principal. É evidente que uma empresa comercial que tenha terras, a sua atividade principal é o comércio. Não é ser produtor, ele também é produtor. Assim como uma cooperativa que pode vender, a atividade principal é da viticultura. Isso é algo que eu penso que está bem resolvido, até talvez melhor que noutras regiões, também não temos só problemas. E penso que a produção e o comércio nisso não têm descendo, estão em consenso no sentido que a paridade está bem resolvida. O fiel tem que haver alguém como fiel, é o IVDP. Ora, como lhe digo, se for verificar o desempate, geralmente é a favor da produção.
Muito obrigado, Sra. Engenheira António Saraiva, Sra. Doutora Isabel Marrano, pela vossa presença na comissão. Vamos suspender os nossos trabalhos por cerca de 5 minutos, apenas para procedermos às despedidas e estabilizarmos também a sala, e receberemos já de seguida a CIMEDOR. Sr. Deputado, está suspenso os nossos trabalhos.